O melhor mix do Brasil, 12:02. Estamos chegando com o cafezinho, segunda-feira, 13 de maio. Bem-vindo, meu querido ouvinte, como gostamos de chamar, nossos relaxados. Ainda estamos num programa acompanhando toda a situação do Rio Grande do Sul, por isso a gente muda a trilha, né? Eu acho que é algo inédito no programa Cafezinho, mas importante para esse momento. Orestes de Andrade Júnior. Boa tarde.
Boa tarde. Dias mais tensos ainda no Rio Grande do Sul e a gente está aqui para passar muita informação e também contar com a participação dos nossos ouvintes.
É verdade. Quero saudar meu queridíssimo Capu.
Maravilhoso, tudo bem com você, cara? Estejam todos bem, por favor. Bora para mais uma semana de muita luta pela frente.
Essa dupla incrível, juntas no cenário de Mauro Borba e Heron Dalmolin. Boa tarde, meninos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, Cassiano. Boa tarde, colegas da mesa. Estamos aqui formando uma dupla mesmo, né? Ocupando a mesma câmera, o mesmo espaço. E também temos dois cães aqui junto. Depois vou contar a história aí, que um cão, inclusive, adotado aí das tragédias, né? Das enchentes. Através da Daisy False, mas isso eu falo depois aí, durante o desenrolar do programa.
E eu quero dizer que isso aqui atrás, aqui não é fake, tá? Não é cenário. O Mauro tem mesmo, eu vou tirar uma foto disso aqui pra eu montar um cenário fake pra mim, quando eu fizer da minha casa, né?
Ótima ideia.
Pra ter esses livros todos aí, etc. Enfim.
Durante o programa, puxa um livro pra gente ver se sai mesmo, né? Só pra gente ter essa certeza.
Isso.
Né? Acho importante.
Daí abre uma porta secreta.
Isso eu não fiz assim, ainda.
Puxa o livro, abre a porta.
Isso, vai abrir a porta secreta pro cachorro novo entrar na casa, não é mesmo? Ele podia entrar por ali. Como foi o final de semana, Orestes?
Tranquilo, na medida do possível e sempre com muita apreensão, acho que essa é a palavra que todos nós vivemos, porque não parou de derramar água em Porto Alegre, na região metropolitana, especialmente na região dos vales, né, no Vale do Taquari e no Vale do Caí.
Quero saber também como foi o final de semana de Capu.
Cara, insano, porque a gente está tentando correr para tudo que é lado aí para ajudar, mas é ao mesmo tempo que é desesperador ver que as coisas não melhoram rápido, é muito reconfortante ver que tem tanta gente mobilizada para dar tudo certo, né, cara? Então, vamos lá que vai dar.
E você é um desses caras, né, que tá sempre aí ajudando tudo que possível.
Cara,
que é possível,
não vou te mentir que ontem o meu corpo e o meu psicológico deram uma bugada rápida, assim, mas também já falhou acordamos... Um Oi, voltou?
Mas também quando que... Não, bugou o seu corpo, né?
Ah, não, tá, achei que fosse o microfone, perdão. Cara, só ontem foram 52 cadeiras de roda que a gente conseguiu levantar pra galera aí, foi muito legal. Também, na linha de frente ali daquele grupo ali do Clube Farrapos, é também legal, porque é uma mobilização muito bem feita e muito organizada. Então, essa é a hora também de exaltar a galera que tá conseguindo, no meio do caos, organizar tantas doações, tantos recebimentos de coisas, né?
E a gente segue aqui na Ubra, né, Orestes? O nosso querido Caramelo ainda tá por aqui?
Tá por aqui e passa bem, né? O cavalo mais famoso do Brasil tá se alimentando bem, tá ganhando peso com o passar dos dias, tá muito bem.
Que coisa boa. Mauro Borba, o seu final de semana? Adotou o cachorro nesse final de semana, como foi essa história?
Então, eu acompanho a Daisy False, né? Que é uma pessoa que tem um trabalho incrível, incansável aí em defesa dos animais. Aliás, ela já esteve no cafezinho mais de uma vez, né?
Isso mesmo.
Já divulgamos campanhas dela, porque ela trabalha nisso já há bastante tempo. E ela fez ela pediu ajuda, né? Porque ela está arrecadando animais aí diariamente e está pedindo que as pessoas adotem esses animais como lar temporário, né? Porque ela não tem condições de abrigar todos, né, obviamente. Então, eu fui descobrir que a casa da Daisy, o lugar onde ela tem um espaço para trabalhar, fica perto aqui na Zona Norte. Fui lá e adotei um dos cães,
que legal,
né? Que por sinal é Caramelo também, né?
Olha, a gente
ficou com esse nome. Ele tem o número 166 no catálogo que fizeram. O pessoal faz um catálogo assim em geral dos animais recolhidos. E claro, se aparecer o dono do Caramelo, a gente vai devolver, obviamente, né? Mas ele tá agora temporariamente aqui na minha casa. E quem quiser ajudar a Daisy, pode acessar no Instagram dela, @DaisyFalse. Daisy, assim como se diz mesmo, né? False. E ali tem, tem o contato dela, e até para ajudar também, assim, com ração, com uma série de coisas, porque são muitos animais para serem recolhidos, guardados, cuidados, né? Então fica o toque aí para quem tiver disponibilidade e quem quiser adotar um
bichinho legal.
Aí.
Porque tem a Denise é tão referência, Mauro, que ela ganhou, cara. Ela ganhou um barco pra poder resgatar, tipo, os voluntários que estão vinculados a ela fizeram uma vaquinha, conseguiram comprar um barco e deram pra ela com o nome Daisy False pra ela poder potencializar os resgates. Foi muito legal.
Tem imagens do cachorro caramelo?
Agora ele não tá aqui nesse recinto, até porque eu fiquei com receio que ele fosse atrapalhar a transmissão, mas de repente eu consigo trazer ele aqui.
Depois do intervalo, Mauro Borba, pega ele no colo aí, desesperou ficar com ele no colo um pouquinho.
Ele tem que aparecer. Mauro teve, tinha medo que ele visse um osso velho meu aqui e quisesse atacar, entendeu?
Que horror! Mauro, você falou que tem dois cachorros aí, então ele tem um irmão, o caramelo tem um irmãozinho, é isso mesmo?
Assim, o outro cachorro já é da nosso, casa. Da casa aqui há bastante tempo, né? Então, agora tô conciliando para eles fazerem amizade, né?
Ah, então ele não recebeu bem o caramelo ainda?
É, claro, né? No início ele ficou meio, assim, estranhando um pouco, né? Mas faz parte.
Enciumado, né? Quando a gente trata bem esses cachorrinhos, eles ficam o quê? Com ciúminhos da gente, né? Pode ser. Mauro, é você que tá comandando por aí. Sim. As pautas do programa, porque eu ia pedir para você trazer as datas de hoje para o Heron ler para a gente. Pode ser?
Podemos ler, tá aqui, Heron, naquela...
Agora há pouco, eu até lembrei antes de ler a pauta, né? Ué, 13, a gente está perdido no tempo, né, com tudo totalmente, isso que está acontecendo. 13 de maio não é abolição, até isso. O cara fica pensando, mas não é abolição da escravatura? Sim, tá uma data muito importante, né? Controversa para alguns, enfim, mas que está perdida no meio dessa tragédia que a gente vive aí, né? Mas é hoje. Hoje é dia do automóvel, do zootecnista e da Fraternidade Brasileira. Muito grande a Fraternidade Brasileira, inclusive verdade, de países também próximos, Uruguai, Argentina, dando apoio. É incrível a solidariedade, né? Do mundo. Tem uma pessoa lá em Portugal, uma brasileira em Portugal, uma cidade do Porto, conseguiu movimentar um esquema de doações e estava até com dificuldade para conseguir fazer chegar ao Brasil, já resolveu a parte da burocracia. Então, realmente, fraternidade é a palavra nesse momento que a gente está vivendo e recebendo esse carinho aí de tudo que é lugar do mundo, né?
Teve uma matéria na Folha de São Paulo. Vai, Mauro.
Não, depois tem o aniversário de pessoas famosas aqui na sequência, mas pode seguir daí.
Deixa eu só comentar que teve sobre esse assunto, teve uma matéria na Folha de São Paulo do final de semana que apenas 6% das doações de fora do país chegaram até o Rio Grande do Sul. Pode parecer uma notícia ruim, mas eu vou olhar o copo cheio aí dessa notícia, metade cheia. Significa que tem muita doação ainda para chegar no Rio Grande do Sul e a gente vai precisar ir pelo menos por 30, por 60 dias de muita coisa aqui para atender os desabrigados. Então tem, olha só, 6% apenas do que foi doado fora do Brasil conseguiu embarcar para chegar aqui. Claro, tem que ter aviões, especialmente da FAB, para fazer esse transporte, e os aviões da FAB estão situados aqui no Rio Grande do Sul para fazer o socorro das pessoas. Mas certamente aí, com o passar dos dias, a FAB vai conseguir deslocar essas aeronaves para alguns pontos estratégicos pelo mundo para trazer doações para o Rio Grande do Sul.
Maravilhoso. Heron, por favor, as datas.
Oi.
Tem aniversário.
Então, hoje é aniversário do grande Steve Wonder, hoje, fazendo 74 anos, um dos maiores músicos da música pop mundial, né? Um cantor de mão cheia, compositor, enfim, pode botar na prateleira de cima aí de qualquer nome que você queira imaginar, Steve Wonder.
E é um baita ativista também, né? É um cara que tem muitas causas também, que levanta muitas causas, é bem legal por isso.
Tu assistiu, Mauro, Steve Wonder, não?
Assisti ele e Gilberto Gil no Gigantinho.
Olha aí, cara.
Um show um show que eles não queriam parar, não queriam terminar. Eles foram cantando até tarde da noite, né? No
virou rave.
As pessoas já estavam meio cansadas. Foi muito legal.
Hoje é aniversário do Robert Pattinson, um ator muito bom também, né? Famoso aí, do Harry Potter. E Otaviano Costa, 51 anos. O Pattinson tá fazendo 38 anos.
O Pattinson,
que agora é o Batman, né?
Ele é o Batman, ele já foi o Crepúsculo, é o vampirinho Crepúsculo, e agora eu achei que ele... Eu fiquei assim, será que ele vai entregar? Cara, eu acho que ele entregou, hein? Capu, você gostou?
Sim, tanto que já tem...
Tem aquele filme do Farol com ele também, que ele tá irreconhecível, um baita de uma atuação, um filme preto e branco, que é, tem uns dois anos, é um filme recente com ele. Ele é muito bom. Sim.
Muito e bem. O Cedrico Diggory, né? Do Harry Potter também, clássico, é.
Do quarto filme, né? Cálice de Fogo, se não me engano.
Do Cálice de Fogo.
Muito bem, garoto. Programa.cafezinho, onde você assiste esse programa, além do 107.1, que você está ouvindo, muito obrigado pela audiência. Mas no cafezinho, no programa.cafezinho, você pode e deve comentar. E aí, o Orestes vai estar atento durante o programa todo, né, meu garoto?
Tem que ligar o microfone, né? Senão não sai. Olha só. A Mônica Moura dizendo, oi galerinha, estamos aqui acompanhando vocês. Débora Borges, refugiada climática, mas presente no cafezinho. E o Maurício Silveira sempre presente aqui, dando um salve para todo mundo.
E queremos o seu comentário, participa aqui nos assuntos com a gente. Capu, podemos começar, meu querido?
Cara, olha que loucura, porque foi registrado uma vibração, um tremor na Terra em Caxias do Sul com 2,3 graus na escala Richter. Tipo, já não basta o caos que a gente tá vivendo com relação às chuvas, também o pessoal teve que acordar no susto com a terra tremendo, e o fenômeno é considerado natural, e foi registrado também em Bento Gonçalves, por consequência, claro, né, de algumas... A terra tá hidratada, digamos assim, então começa ali a balançar muita coisa, começa a ter muita também deslizamento de terra e, consequentemente, alguns tremores. Mas a 1 hora e 48 minutos da manhã em Bento Gonçalves e às 2h58 em Caxias do Sul, foi registrado em Bento 2,4 graus na escala Richter e também 2,3 graus às 3 horas da manhã em Caxias do Sul. E é considerado relativamente baixo, assim, é um tremor, é claro que assusta todo mundo, mas até 4 graus são pequenos danos materiais e muito mais um susto mesmo, mas depois disso é bom ficar atento com algumas rachaduras em algumas estruturas para ver se tá tudo certo mesmo. Então, pessoal de Caxias e Bento aí, o susto foi grande, mas em princípio é só ficar ligado, ver se não apareceu na tua casa ou no teu trabalho nenhuma rachadura por aí.
Era só o que faltava, hein, pessoal? Era só o que faltava. Tem terremoto ainda aqui no Rio Grande do Sul.
Não teve mais, Orestes.
Teve furacão.
Teve tornado em Cambará do Sul, cara. Meu Deus.
Tornado, o que que a gente fez, hein, pro homem lá de cima? O que que a gente fez pra merecer tudo isso de uma vez só?
Pois é, cara.
Vocês viram imagens do Rio das Antas ali, Heron? No entorno do Rio das Antas. Para mim, uma das imagens mais impressionantes é a quantidade, dezenas de deslizamentos de terra ali no entorno do Rio das Antas. Impressionante aquelas imagens.
É verdade, a gente tem que citar aqui que voltou, né? Teve o repique da cheia lá no Vale do Taquari, ou seja, viveram enchentes de novo. O rio chegou agora, já está baixando, graças a Deus, né? Mas chegou a quase 28 metros, que a cota lá exemplo, 24 metros em Lajeado já larga o centro, para você ter uma ideia. Chegou a 28, quase 28, e a água bateu na...
Água bateu...
Travou?
Travou aqui, ó, travou no DJ.
A gente conversou na sexta-feira e voltou tudo aí. E só para complementar aqui, chegou a 4,90. Não sei o número, se tiver aí, Orestes, o número agora do Rio do Guaíba, nesse momento, porque a expectativa, estamos aguardando um boletim, né, para a nova previsão atualizada, se o rio, que aqui continua subindo em Porto Alegre, enfim, se ele vai chegar à terrível marca de 5,50 que existia, a última previsão, que pode bater 5,50. Ele está em elevação ainda. Então
ontem
já estamos
o Fantástico
acima
fez uma
de
simulação.
Novo da enchente de 41.
Vocês viram a simulação que o Fantástico fez ontem da altura das águas? O pessoal fez uma montagem assim com a apresentadora, né, em tamanho real.
Certo.
E atrás dela um vídeo mostrando a relação da água, a altura que chegou a água em alguns lugares com o corpo da apresentadora. Cara, é 3 vezes a altura de um ser humano. É surreal pensar que tem uma cidade ali embaixo, tá ligado? Então, agora esses números que também estão por vir, são muitas camadas ainda, né, dessa história toda que vai durar, infelizmente, aí, mas, claro, com todo o apoio de todo mundo, por mais um bom tempo para poder resolucionar tudo.
E lembrem realidade aquela história aumentada. Das comportas que nós falamos? As comportas, no fim das contas, que a gente falou na sexta-feira, que tinha muita gente reclamando, por que que não abre as comportas? Tá aí agora, o rio já tá mais alto de novo. Então, parabéns às autoridades aí que souberam lidar com isso, né?
Tem um gráfico aqui, acho que o Lorenzo pode colocar só no, na nossa live aqui no YouTube. Tem um gráfico sobre o nível do Guaíba. Agora eu estou vendo aqui, tem uma medição de 15 em 15 minutos e ela já está, a última medição está um pouco atrasada, é de 11:15, Heron. Hoje, no dia 13, estava em 4,91 o nível do Guaíba. Vocês estão vendo ali, bota de novo, Lorenzo. E tem uma expectativa que chegue sim o Guaíba hoje, porque essa chuva toda que caiu na região dos vales, ela vai chegar no Lago Guaíba. Então a previsão é que ela alcance sim próximo dos 5,50 metros. Olha que loucura, 5,50 metros.
Nós vamos voltar nesse assunto a qualquer momento, mas no Big Brother a gente teve um personagem característico do Rio Grande do Sul, o menino do Alegrete, né, o nosso gaúcho.
Só Mateus. Que aí,
o Matheus, Mauro Borba, tem um outro personagem do Alegrete, só que infelizmente morreu ontem, é o Paulo César Pereio. Vamos comentar sobre isso, Mauro?
É verdade, Cassiano. O ator Paulo César Pereio, né, natural do Alegrete, tio do Alexandre Birk, que é nosso conhecido aí da banda Graforrest Larmônica.
Isso.
A banda do amigo punk, né? Então, o Pereio morreu aos 83 anos de idade. E eu fui dar uma olhada na biografia do Pereio, que é um cara engraçado, um cara que tem polêmico em muitos aspectos, né? Mas olha só, cara, a quantidade de coisa que ele fez. Assim, alguns filmes mais famosos, que ele tem um monte de filmes, né? Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Eu Te Amo, aquele do Arnaldo Jabor, que foi um filme que fez muito sucesso, né, nos anos 80. Terra em Transe, do Glauber Rocha, que é um clássico do cinema brasileiro. Dias Melhores Virão. Toda Nudez Será Castigada, que é outro clássico. As aventuras... Não estou entendendo nem a minha letra aqui. As Aventuras Amorosas... As Aventuras Amorosas de um Padeiro.
Uou!
Tipo do filme... Que tem a cara do Pereio, né? Fora isso, ele fez 22 novelas, tá? 22 novelas, 25 peças de teatro.
Nossa.
Ou seja, um cara com uma atuação impressionante na dramaturgia brasileira, né? O Paulo César Pereio. E a semana passada ainda comentei sobre ele, né? Aquela historinha que ele ficou num hotel lá em Gramado, depois de um festival de cinema, que todo mundo foi embora. E ele não tinha saído do hotel, o pessoal falou que ele precisava sair do hotel, porque o festival já tinha acabado. E aí ele disse, mas tá tão bom aqui, por que eu tenho que sair, né? Essa é uma das historinhas que se conta do Paulo César Pereio, que nos deixou. Ele que foi casado com a Cissa Guimarães, tinha até filhos com ela, cara. Não sabia disso, né?
É verdade, dois filhos e curiosidade dele, né, gaúcho, ele disse nas entrevistas, várias entrevistas que ele deu, né, que aquele tipo dele... Que ele criou para ele um personagem para a vida real, para ele poder meio que ficar afastado. Ele é um cara meio reservado, entende? Então ele criou meio um tipo brabo, um tipo meio assim que a pessoa tem dificuldade de chegar e tal, para ele poder andar tranquilo, sem ninguém encher o saco do cara. Era uma maneira, realmente um baita de um ator e um vozeirão. Ele gravou muito comercial, publicidade, enormes, assim, vários para grandes clientes o tempo todo, né? Então, é uma curiosidade, ele morou no Retiro dos Artistas recentemente, desde 2020, o início da pandemia, não porque eu precise de dinheiro, nunca precisei, sempre trabalhei, ele falou. Ele sempre teve como sobreviver. E, curiosamente, o Retiro dos Artistas é para aquelas pessoas que não têm mais renda, enfim. E ele não, ele resolveu ir para lá, ficou morando no Retiro dos Artistas por vontade própria. E muito feliz, segundo ele, gostou muito da experiência.
Era um cara. Agora, esse mesmo. Aproveitou a vida, né? Ele aproveitou de todas as formas possíveis aí.
Verdade, foi casado 3 vezes, era conhecido por ser uma pessoa também muito querido, digamos assim, por muitas vezes.
É verdade, tem muita história dele em Porto Alegre, mas aí não, acho que nesse horário não caberia.
Não cabe.
Ah, queria tanto que coubesse agora essas histórias.
Vamos fazer
o proibidão. Vamos fazer o proibidão depois da meia-noite.
Isso, uma edição extra do cafezinho à meia-noite só para contar as histórias do Pereio.
Oh, esse nome, né, Pereio, ele já te dá uma noção.
Já pede. Pode,
né? Já pede, exatamente. E agora? Será que
o cara que fez um filme com o Glauber Rocha lá, para ter uma ideia. Bom, 83 anos, né, faleceu, ou seja, ele passou por todos os períodos da... da vida brasileira dos últimos tempos aí, né?
É verdade. Será que teremos comentário do ouvinte? Será que teremos alguma notícia? Vamos jogar para ele. Orestes de Andrade Júnior.
Olha só, vamos lá. O Personal Apple VR.
Tá.
Esse é um nome diferente, diferentão. Errado pensar que a FAB é que tem que trazer as doações externas. Daqui a pouco vai ter gente na Austrália reclamando que o Brasil não busca as doações. João Renato Alves, aqui em Cruz Alta, muita chuva, mas nem tanto estragos. Comunidade mobilizada para ajudar as outras localidades. Caminhões de doações saindo todos os dias rumo às regiões atingidas.
Muito bom, gente. E agora vamos passar para ele. Cafu! Mentira, é o Capuzinho.
Cafu, sou eu. Ah, cara, eu fui tanta coisa, fui Cadu, fui Cafu nos últimos dias aqui. E é engraçado porque quando a gente chega lá no centro voluntário, a gente coloca um adesivo assim e escreve à mão, né? Ah, cada dia eu boto um, né, velho? Eu vou chutando, tá ligado? Eu não boto mais Capu. Eu boto Cadu, eu boto Cafu, eu boto tudo que der ali. Tudo. Mas, cara, o Pedro Scooby tá recebendo muitas críticas e eu não consigo entender o porquê que o ser humano é assim, tá ligado? Por simplesmente ter vindo a Porto Alegre, porque estão dizendo que foi uma ação de marketing. Muita gente diz que o patrocinador dele, que no caso é a Red Bull, foi lá e pagou pra ele vir, pra ele poder limpar o nome da marca, como não sei se a marca tá queimada ou não, mas muita gente xingando ele. E tudo que é post que o cara faz mostrando as coisas do Rio Grande do Sul, a galera vai lá e xinga. Então, até inclusive um grande amigo meu, Rodrigo Adams, da nossa rádio parceira aqui também, falou assim, cara, inclusive se o patrocinador tiver pago pra ele vir pra cá, eu vou começar a consumir mais esse produto, tá ligado? Porque simplesmente o cara veio aqui, trouxe um mar de gente junto com ele, mobilizou muitas pessoas a entrarem na água e mesmo assim, cada vez que ele posta alguma coisa sobre o que aconteceu aqui, inclusive do cachorro que ele resgatou, que é o Eldorado, ele levou um dos dogs que ele resgatou aqui, ele levou pra lá e botou o nome de Eldorado, cara, tá dando uma chuva de críticas no cara, então eu realmente não consigo entender e ao mesmo tempo que a gente vê o povo mobilizado e muita gente boa nessas horas, a gente também percebe que tem muita gente que é ruim só por ser ruim no mundo, tá ligado? Se tu para pra olhar ali o Instagram dele e os posts que ele faz sobre o Rio Grande do Sul, com muito carinho, inclusive, pelo Rio Grande do Sul, ele é um cara que se mostra, até porque a esposa dele é gaúcha, né? Enquanto ele tava aqui, a esposa dele mandou não sei quantos caminhões também de doações pra cá e tudo mais, a galera tá descendo o pau nele e ele disse assim, ó, fizemos de coração, estávamos numa água nojenta, com gente morta, cachorro morto boiando e por aí vai. Eu tava lá pra salvar vidas e não pra fazer marketing. Disse o Pedro Scooby, e eu concordo plenamente que ele é um cara que não veio pra cá pra fazer mídia, porque ele não precisa. Assim como o Alok também mandou, não sei, mais de 13 caminhões cheios de doação, e a galera, em vez de dizer obrigado, Alok, muita gente vai lá e começa a xingar o cara. Então, não tem como entender mesmo o ser humano, que eu acho que o ser humano deu muito errado.
Tem muito crítico que tá sentado no sofá, sem fazer absolutamente nada, só criticando quem tá fazendo. Qual é o problema, né? Se teve uma ação de marketing, se a pessoa veio e postou o que estava fazendo. O problema para mim é não ajudar, é não auxiliar. E tu pode fazer isso, né, Capu? De qualquer forma, quem não pode, quem não consegue estar lá, claro, na linha de frente, né, resgatando pessoas com canoas, com barcos, com jet ski, ok, pode ajudar como voluntário, pode doar alguma coisa por Pix, enfim, pode escolher, tem dezenas de formas de ajudar. Agora, só criticar quem está fazendo alguma coisa é um absurdo.
Verdade.
Tem um card que diz na internet, tá bem famoso, que tá bombando aí, que o pessoal, é um card que diz assim, se você foi escolhido para não ser uma pessoa prejudicada com as chuvas, você foi escolhido para ajudar, tá ligado? Então, tipo assim, se tu tem condição de ajudar, tu tem a tua casa ainda, tu tem algum dinheiro, alguma reserva, tu tem um carro ainda, tu tem condições, tem saúde, cara, tu foi escolhido então para ajudar, então te mexe, pelo amor de Deus.
Te mexe. Vamos passar lá para a nossa dupla dinâmica. Quem vai ler notícia para a gente? Mauro Borba ou Heron Damolin? Vai, meninos.
Vai, Mauro.
Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui. Escoamento por terra. Como com o escoamento está difícil, Porto de Rio Grande deve ter impacto nas exportações de grãos. Enquanto as interrupções de rodovias emperram, né, esse escoamento da produção gaúcha, os caminhos por água emergem como rotas prioritárias para entrada e saída de produtos no Rio Grande do Sul. Com o avanço das inundações para a região sul, as atenções passam a se concentrar também sobre o Porto de Rio Grande, que é a principal porteira gaúcha para importações e exportações. vamos enfrentar uma queda na exportação, tanto por redução de produto, quanto por questão de logística, já que os grãos não conseguem chegar ao porto, afirmou o gerente de planejamento e desenvolvimento da Porto RS, Fernando Estima. Desde sexta-feira, o Porto de Rio Grande funciona como um atracadouro principal para o desembarque de ajuda humanitária e força militar em meio à maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul. E isso agora é prioridade, né? É claro que toda a economia vai sentir o impacto, né, em todos os setores. E só depois que passar essa crise mais aguda é que as coisas começarão a voltar a um funcionamento, que as pessoas vão ver como é que vão retomar os movimentos econômicos do Estado. Por sinal, está começando a dar uma clareada no tempo, né, o que já é um... Hoje já é uma boa notícia, assim, depois de toda a chuva. Depois de toda a chuva que caiu no fim de semana.
Eu cheguei a ver uma réstia de sol. Mas só complementando nessa história da emergência dessas soluções, a gente tinha que comentar sobre o aeroporto, né? A base aérea de Canoas, que começou a funcionar com uma espécie de saída para algumas pessoas, por enquanto, de uma forma muito pequena ainda, mas a Fraport vai assumir ali a base aérea de Canoas com 5 voos diários. Eu realmente tenho dificuldade de entender como que isso vai ser feito para um volume maior de pessoas, porque tem grátis, inclusive, não se paga essa passagem, são aviões militares, né, que estão fazendo esse serviço, para aquelas pessoas que estão isoladas, né? Que estão aqui, que tem que voar para o centro do país, que tem que ir para o centro do país, enfim, é por inscrição. Então, você que tem algum interesse aí, que estiver aí, veio nos visitar e ficou ilhado, que procure aí pelo Google como é que faz essa inscrição e ver como é que vai fazer isso, né? Porque a Fraport vai administrar, por enquanto, até o aeroporto, que não tem data ainda para reabrir, porque está alagado, né? Não se tem essa informação, 5 voos diários de aviões militares da base aérea. Tem alguma informação extra sobre isso, Orestes?
Não, é isso mesmo, Heron. O importante é isso, que as passagens são gratuitas. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque tem que ir até a base aérea e entrar numa fila, explicar a sua situação. Mas tem muita gente conseguindo, viu? No final de semana, eu conheço algumas pessoas que conseguiram sair aqui de Porto Alegre, estavam ilhadas aí há mais de uma semana e conseguiram sair. E o retorno também vai acontecer. Então, por aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A gente tem um funcionário aqui, um editor de vídeo da TV, o Carioca, que está, inclusive, estava viajando e teria que retornar na semana anterior e ficou preso lá no Rio de Janeiro, não conseguiu retornar. E ele está louco para trabalhar, para ajudar aqui e não consegue voos. Então, ele é uma das pessoas que vai tentar voltar aí pelos aviões da FAB.
Você que está ouvindo no 107.1, se puder, vem para o programa Ponto Cafezinho. Estamos no YouTube, você vai ver imagens e talvez no próximo bloco a gente consiga mostrar o Caramelo, o cachorro adotado por Mauro Borba. Vamos ver se ele não vai atacar também, Heron Dalmolin. Vamos ver.
Só é Caramelo, é sempre o mesmo nome.
Mas é bonito, né? Caramelo agora é o símbolo.
O Marcos Moraes aqui na live está dizendo o seguinte, ó, o inesquecível Pereio, além de ter casado com a Cissa Guimarães, era pai do Catraca da Malhação, dublê do Edu Mendes.
Gente, do Catraca.
Nossa,
olha aí, que lembrança, meu Deus do céu.
Ô Cassiano, só para não deixar passar esse assunto, que agora eu estava pensando aqui direitinho, cara, lembrando que além da situação dos aviões, também foi criada uma estação rodoviária provisória em Porto Alegre, né, para poder, com 5% só da frota, mas mesmo assim poder também desovar um pouco das pessoas que precisam sair daqui e ir para o interior, que está ali no terminal da Antônio de Carvalho. Desde quinta-feira está ali o pessoal operando com, claro, né, com muito, muito reduzido, mas tem alguns trechos que pode fazer também por rodoviária. Então tivemos que improvisar uma rodoviária na estação ali do terminal Antônio de Carvalho, desde quinta-feira.
Hoje de manhã eu usei o corredor humanitário que está funcionando entre Porto Alegre e Canoas. Canoas, Porto Alegre. Tem imagens aqui, Lourenço? Coloca imagens aqui. A IPTC me convidou para passar por lá e ver o funcionamento. Olha, pessoal, é emocionante. Está funcionando muito, muito bem. Uma alternativa. Tem muitos caminhões com doações, com abastecimento também de alimentos circulando, que precisam circular pela região metropolitana. E eles estão todos utilizando aquele serviço. Bombeiros, caminhões de polícia, enfim, uma série de veículos do serviço público e também que encaminham doações. Ele sai ali, a gente utiliza o viaduto da Conceição. entra pela Sarmento Leite contramão para pegar o viaduto e depois passa ali pelo corredor. Eles fizeram 100 metros, ergueram aquela parte que está toda alagada ali próximo da rodoviária e depois segue viagem pela Castelo Branco e depois pega a BR-290, a Freeway. Está funcionando muito bem, cerca de 3 mil veículos têm utilizado esse corredor humanitário ali da entrada de Porto Alegre por dia. E eles hoje de manhã estavam instalando luzes, porque eles notaram que durante a noite, no final de semana, fica muito escuro ali no local. Então, para ter mais segurança, hoje à noite já vai ter luzes ali, né, neste local.
Que maravilha. 107.1 ou então programa.cafezinho. Vem assistir o programa, vem comentar com a gente. O intervalo é rapidinho, a gente já volta. Mix do Brasil, meio-dia e 38, estamos de volta com o cafezinho. Só uns segundinhos dessa trilha para eu lembrar como era a vida normal. Tá bom, já foi. Agora a gente tem que trazer notícia, né, meu querido? E é o seguinte, eu tava com saudade de um cara aí, que fazia tempo que não aparecia, mas parece que citaram ele no chat. É isso mesmo, Orestes? É isso
aí, aqui na live do YouTube. Aí, voltou. Aqui na live do YouTube, tá. O Flávio Conceição está dizendo o seguinte, ó. Atenção, elenco do programa. Para descontrair, pergunte ao Telmo Travassos qual a programação cultural dos próximos dias.
Ai, meu Deus, será que ele veio? Telmo, você tá por... Alô, Telmo? Acho que não veio, gente.
Será?
Tudo bom. Antes de mais nada, uma correção.
O quê?
Gostaria de fazer uma correção. Meu nome é Cravassos, Telmo Cravassos, com T.
Telmo Cravassos,
verdade. Telmo.
Telmo
Cravassos,
que satisfação, você nem
K.
imagina. É com K, Cravassos.
Sim, Telmo com T, no caso de Telmo. Tá. Bem, eu estou absorto em pensamentos intimistas no momento em que a cultura e o entretenimento teve que dar um tempo.
Certo.
Então estamos dando esse tempo devido e as coisas naturalmente voltarão. Afinal de contas, não queremos só comida, queremos diversão e arte.
E balé. Que lindo, Telmo. Obrigado, viu?
E o Flávio, com K, Cravassos. Atenção. Agora falando em cultura e entretenimento, o Caetano e a Betânia fizeram uma música especialmente aqui para os gaúchos. A live nos proíbe, né, de colocar toda a música, mas um trechinho dá.
Menino Deus.
A música chama Menino Deus, né?
Olha que bonito, hein?
Ah, que voz. É uma voz, né? Pelo amor de Deus.
Se a gente falar em cima, Mauro, acho que dá pra tocar mais um pouquinho, viu?
É, vamos ficar contando piada em cima disso.
Ó, vamos ser derrubados.
É. O Caetano disse que essa música é uma oração ao Rio Grande do Sul. É linda a música. Procurem aí. Caetano e Betânia, música
e
para os gaúchos.
O vídeo no Fantástico é lindo porque percebe-se muita emoção dos dois, né, cara? É legal tu ver que a nossa dor também é sentida por pessoas que não são necessariamente gaúchas, mas que conhecem e vivem o Rio Grande do Sul como eles vivem, né? O Caetano é um que a cada 3 meses faz um show aqui. Então é um cara que tá sempre muito presente e é legal ver todos os artistas mobilizados. E falar em artistas, cara, menina Luísa Sonza vai reunir um time gigantesco de artistas, vai fazer um festival para o Rio Grande do Sul, lá em São Paulo. E, cara, ela já levantou mais de 20 artistas que vão doar o seu cachê para poder mandar toda a renda para cá. Então, os artistas, os influenciadores também sendo bem, bem importantes nessa hora.
Que lindo. Mauro Borba,
olha, notícia. Só para não deixar passar, Mauro, em nome do antigo, essa música, claro, linda música, canção do Caetano Veloso e tal, neste momento transformada nisso, maravilhoso, mas a origem dela é bem mais material, digamos, carnal, digamos assim, inclusive lendas urbanas dizem que foi feita por uma pessoa conhecida do meio artístico aqui de Porto Alegre.
É verdade. O baixista, né? Um baixista do rock gaúcho, inclusive.
Exato.
Mas
a gente fala. A gente
agora
fala,
eu vou ficar pensando quem é o dia inteiro.
Quando passar isso tudo, a gente conta essas histórias, né? Vamos deixar para um momento mais tranquilo.
O Capu, sim. O Mauro e o Heron contam um milagre, mas não contam um santo.
Não contam
nunca.
Um santo, cara. E agora eu vou ficar
mas
até
não dá, cara. Não dá.
É mais
só
um
as iniciais,
motivo pra
Heron,
passar,
só as iniciais.
Entendeu?
Agora o Telmo Cravassos
não, não, duas iniciais
possa contar.
Será que o Telmo pode dar uma pista, um spoiler pra gente?
Claro.
Telmo, por favor.
Essa música, na verdade, ela não foi feita para o bairro, e sim para uma pessoa por quem Caetano se encantou quando aqui esteve, em Porto Alegre. Que
sério, Telmo?
Morava no Menino Deus.
Telmo do céu!
Eu achei que
Alexa,
era Betânia,
qual baixista morava no Menino Deus que tocava baixo, pelo amor de Deus?
É, cara, eu preciso saber. Vai pra edição do Pereio, né? Vai as histórias do Pereio e vamos descobrir o baixista aí.
É
você, Xerox Home da internet aí, conta pra nós. É programa.cafezinho, se alguém souber, ou se alguém quiser lançar aí uma teoria.
O Mauro tá engatilhado ali pra falar, eu acho que ele vai revelar alguma coisa.
Vai, Mauro.
Tá se coçando.
Não, só o não nome vai. Daqui a pouquinho, pra segurar a audiência.
Droga.
Mas eu mandei pro Lorenzo aí a foto do cachorro, porque eu tentei trazer ele aqui, ele não foi muito amistoso. Eu teria que agarrar ele no colo. E aí eu fiquei com receio. Mas
olha só, o caramelo é preto.
Ali.
O caramelo é. Ah, não, tá aqui. Esse é o caramelo, então.
Não,
agora.
O preto
é o preto.
Que
é o
mais linda.
Esse aí foi
bonito,
adotado
hein?
Aí.
Parece um lobinho.
Esse aí.
Cachorro bonito, ele claramente tá com medo do Heron da Molin.
Claro. Ele parece uma coruja, fala pouco, mas ouve muito com essas orelhas aí.
Ah, que demais.
E só pra completar com essa coleção aos cachorros também, cara, o Iguatemi, o sexto andar do shopping Iguatemi, virou praticamente um canil, né, cara? Um dos lugares com mais número de cachorros resgatados. E só ontem, 64 cães foram adotados lá ontem. Então é legal, porque além de adoção, né? Algo que nem o Mauro fez. Alguns estão indo para lá temporário porque talvez o seu dono apareça. Então Sim. Eles são cadastrados direitinho. Mas é legal porque, pô, em um dia, 64 adoções é um número bem expressivo. Então parabéns aí, pessoal, que está abrindo as portas também para os animais, né?
Que lindo, já que estamos falando em cachorro, tem uma necessidade grande que é lavar as roupas ou os cobertores, as toalhas que estão sendo colocadas para atender os cachorros.
Sim.
E aí no final de semana... O pessoal que está ali próximo à usina do gasômetro, que recebem ali os cachorros resgatados, os pets, né? Tem gatos também, os pets resgatados Sim. do Lago Guaíba, eles estavam com uma quantidade gigantesca. Era mais de 1.000 cobertores, toalhas que tinha para lavar e eles não tinham mais nada seco. A gente foi para lá, minha esposa, Elisângela Hesse, adora cachorros. Disse, vamos lá tentar ajudar de alguma forma. Conseguiu, tem essas lavanderias agora de pets também, exclusivas de pets.
Tá.
Conseguiu uma gratuidade para a gente lavar essas roupas. Mas calma aí, a história é longa, tá? Mas eu vou encurtar. A gente pegou lá, então, assim, 10 sacos. Cada um tinha pelo menos 100 toalhas ou cobertores que são usados nos pets. E a gente levou, foi até o Shopping Total para levar numa lavanderia exclusiva de pets.
Tá.
Só que lá tem duas lavanderias e uma maquinada... Ela demora 1h30 para lavar e secar. E cabe em torno de 50 peças. Ou seja, a gente teria que ficar ali 3, 4 dias fazendo isso. Só que lá a Elisângela conheceu... Deixa eu pegar o nome dela aqui, porque vale muito a gente citar o nome dela. A Letícia, que estava lá e tinha ido também lavar algumas roupas de pet. Ela tem uma lavanderia industrial em Cachoeirinha. A Dinanziol. É um nome diferente aqui, Dinanziol, uma lavanderia industrial em Cachoeirinha. O que ela fez? Ela pegou todas essas roupas, cobertores, toalhas e levou para lavar. Ela estava sem água, por isso que ela não estava fazendo esse serviço, mas no final de semana em Cachoeirinha voltou a água e ela lavou. Tem imagens aqui, coloca na live, olha aqui, ó. Ela tem máquinas gigantescas, então, para fazer essa lavagem. Olha só a quantidade de máquinas que ela tem aqui. Mais de 10 máquinas, e ela lavou mais de 1.000 peças, olha só, pegou um furgão com tudo que tinha lá na usina do gasômetro, em outros abrigos em Porto Alegre, e ela fez esse serviço fundamental, ainda mais agora que está chovendo, que começou o frio, então assim, parabéns Letícia, fez um grande serviço.
Que cara, Deus. É a tecla que eu bato sempre do detalhe, né? São detalhes que a gente vai sempre no instinto do lógico, água, comida e tal, que claro que é prioridade sempre, mas tem alguns detalhes que fazem uma diferença gigantesca e esse é um deles, né, cara?
É verdade. Agora sim vamos cortar para Mauro Borba falar o nome do baixista... Não, não, é notícia, desculpa, gente. Notícia, Mauro Borba.
Agora tu me pegou desprevenido aqui, mas...
calças na mão!
Mas então vamos reforçar aí o convite para você também adotar o seu cachorro com a Daisy Falsi, assim como você fez,
boa,
né, Mauro?
Boa, boa.
Isso, a Daisy Falsi, ela tem o Instagram, né? Você pode conseguir ali todas as informações, arroba Daisy, assim como se diz mesmo, com E, né? E-I-S-E,
ó,
Falsi.
Olha aí, ó.
É o caramelo, Falsi, é caramelo.
Ó, o bicho tá bravo.
É. Estamos sendo atacados aqui, mas tá tudo bem.
Querido.
Joga um petisco pra ele, Leron.
Dá Leron canela,
sabe lidar com o cachorro, cara.
Não, ele tá assustando.
Dá canela. Não, é só osso.
É, só osso, velho.
Pronto, aliás, Capu, pronto, bem informado, um tem um Instagram. Diga. Que é pras pessoas acharem os cachorros perdidos, sim, os pets perdidos. Sim. Tu tem esse endereço no Instagram?
Ah, me dá 5 segundinhos aqui, porque eu tinha visto.
Acha
agora há pouco
aí, ele me pedi, porque cara, inclusive dos mais de 2.500 pets que estão aqui na Ubra, também eles estão fotografando todos eles, e quem tem um pet perdido dá pra procurar por esse Instagram.
É, me dá um segundinho que eu já acho aqui.
Claro, claro. Bora. Sim, Capô.
Mas tem uma notícia aqui sobre futebol, né? Não, não sobre o jogo em si, porque não tem, né? Pra nós, né? Pros gaúchos. Não, o que acontece é o seguinte, a CBF convocou os clubes da Série A para uma reunião para discutir a paralisação do brasileiro. Só que eles convocaram para o dia 27 de maio, ou seja, muito tempo,
se
né?
Se Deus quiser, estamos já muito bem, oremos, né?
Então, assim, se tu vai marcar a reunião para discutir no dia 27 de maio, a decisão pode ficar ainda para depois disso, né? Então, a direção do Grêmio, por exemplo, já se manifestou, né, com indignação diante dessa postura aí da CBF, porque exatamente por ter marcado a reunião para um prazo muito, muito depois, né, do necessário.
Só para dizer que fez, né? Só para dizer que fez, porque não tão preocupado mesmo em resolver, né?
O que me parece é que os clubes não estão muito favoráveis, né, a parar o campeonato e querem seguir. O próprio Palmeiras, né, um dos diretores do Palmeiras lá, disse: não, a gente ajuda mais jogando do que parado e tal, né? Então eu acredito que os times não queiram, e aí a CBF também não tá se posicionando contrário à maioria dos clubes. Então vamos ver o desdobramento disso, né? Porque Inter, Grêmio e Juventude, assim como os times da Série B, né, e da Série C, dos gaúchos, vão ficar completamente fora da competição, né? Das competições, em função da situação que vai se estender por muito tempo.
O Inter hoje iria voltar a treinar, contrariado, mas precisando treinar, porque os jogos vão ter que acontecer segundo a CBF, né? E outra coisa a comentar, ainda ligando ao futebol, uma linda atitude, né, do Atlético Mineiro, que fez toda a renda, né, do treino lá e tudo mais.
Enfim, ah, lindo demais aqui.
Trazer. Muito
foi um
bonito,
treino,
né,
aberto no Mineiro, sábado. Isso, um treino aberto no sábado. Foram 35 mil pessoas que pagaram ingresso e levaram donativos. Deu uma arrecadação de R$666 mil. Fora os donativos.
Verdade.
E ainda teve.
Achei aqui os Instagram.
O canto, né?
O hino gaúcho. É. Toca a ficha então, Capu.
Tô com os Instas aqui, cara. Na verdade, uma galera se mobilizou, inclusive começando aí pela Ubra, cara. Tem o arroba Ache Seu Dog Ubra, que é para os dogs que estão aí no galpão do fundo, como eles se botam aqui, né? É o galpão do fundo onde estão reunindo lá os dogs. Então, quem quiser achar o seu dog que pela região, assim, imagina que seja pela Ubra, tem o Ache Seu Dog Ubra. Também tem Ache Seu Pet RS, que é o, acho que é o que está mais centralizando geral, assim, e tem quase 60 mil seguidores também já. Então, o da Ubra é Ache Seu Dog Ubra. Tem o Ache Seu Pet RS. Tem o Ache Seu Pet Poa. E também tem o Tô Salvo Pet Poa. Esses são os quatro principais aqui nas matérias que eu tava vendo sobre os Instagrams. E especialmente esse da Ubra, porque a Ubra também tem muitos animais, né, Orestes?
É verdade, 2.500 pelo menos aqui. É muito, muito pet. Olha só, o Maurício Silveira dizendo o seguinte, ó, daqui a pouco o Caramelo vai querer participar do cafezinho, vai querer ser entrevistado. A Débora Borges: Mauro, joga o Heron para os dogs roer e não ficarem calmos. Não, não faz isso, Débora.
De não, graça?
Não, não, não. Para os pets, só ração premium, tá? Então é, não joga.
Eu não tenho carne suficiente para eles. Eles não, não vão não, gostar não. de mim, cara.
O Heron tá muito magro.
Uma carne magra e velha não dá, cara. Vamos melhorar a vida dos cachorros, não piorar.
Que horror. A Débora Borges também está dando uma informação aqui, ó. Tem outra rodoviária provisória funcionando no posto Grau da Freeway. Atende a população de Gravataí, Cachoeirinha e Canoas, principalmente. Boa, Débora.
Boa. Capu, tem mais uma notícia pra gente?
Cara, eu tava vendo aqui agora, só pra encerrar o assunto pet, eu tava vendo uma imagem agora aqui no, que saiu em vários portais de um cachorrinho que foi resgatado e ele no colo da pessoa que resgatou ele, depois de algumas horas já de resgate, nadando ainda no ar, no instinto, tá ligado? Tipo, como se estivesse nadando, tipo, o trauma, ele é muito generalizado em todas as circunstâncias aqui, mas só pra voltar aqui, deixa eu abrir meu link, que eu tinha fechado, não sei porquê. O escoamento por terra tá bem dificultado, então o Porto de Rio Grande vai ter impactos também nas exportações de grãos. E a gente comentou sobre isso antes, né? E é louco porque essas exportações, na verdade, eu tava vendo uma matéria sobre isso ontem, o quão o Rio Grande do Sul vai ficar ilhado pra sair e pra entrar, porque a economia do Brasil depende muito também do Rio Grande do Sul, e esse tipo de escoamento de produção, cara, vai ser dificultado num grau. E aí começaram a aparecer agora as alternativas, né? Inclusive, o pessoal, depois que quiser dar uma olhada depois, quando tiver a poeira mais baixa, sobre a matéria que saiu, inclusive, no Fantástico ontem também, sobre isso, sobre alternativas inteligentes de como fazer com que as cidades não fiquem completamente alagadas, não virem um aquário, né? E aí tem exemplos dos Estados Unidos e tal, com muitos e muitos bilhões investidos, mas que também tem alternativas de aí envio por drone, não sei o quê. É bem interessante. Então, quem quiser dar uma olhadinha aí depois nas maneiras alternativas da cidade, cidades de esponja, já ouviram falar de cidades de esponja? São cidades que têm alguns
espaços. Sim, na China, né?
É, que são dedicados a. Tem algumas praças que servem como esponja. Ela pega aquela água e chupa toda, absorve toda ela. Então, a partir de agora, vai ser uma corrida de um lado pro outro pra gente poder também achar alternativas, né? De como fazer com que a cidade não fique mais uma vez, porque agora a tendência é, além da atenção redobrada com relação a isso, o planeta tá ficando cada vez mais louco, né?
Verdade. Eu quero fazer um convite especial para os nossos ouvintes. Todos os dias, às 6 horas da manhã, o Jornal da Mix chega com as melhores, as maiores informações também, com duas pessoas incríveis. O programa tá demais. É a segunda semana do programa, né, Orestes?
Estreou dia 6, na segunda-feira passada, então entramos na segunda semana.
Que coisa linda. Então, 6 horas da manhã no 107.1 e também você pode acompanhar a live com muitas entrevistas. Tem entrevistas direto de Brasília. É, garoto. Então, e a Ubra...
Com o Fábio Marçal, Fábio que é o Marçal. Jornalista mais bem informado das coisas que acontecem em Brasília.
Eu acho que hoje o programa a gente conseguiu também ter um respiro, porque teve a participação incrível de Telmo Cravassos. Eu espero que ele volte com o tempo. Talvez a gente consiga outras participações, né, Capu? Seria legal, né?
Olha, cara, eu vou tentar garimpar aí uns amigos meus que eu sei que vieram junto com uma contratação que a gente fez, né? Vieram no certo. Mesmo carro, vieram de carona, então vamos começar a provocar de vez em quando aí. Olha a cara dele, apavorado.
Eu acho que não vai acontecer, mas não custa a gente tentar.
A tenteada é livre, já diria meu pai.
Exatamente. Você quer deixar algum recado final pra gente, Capu?
Cara, eu queria pedir pra galera que puder aí dar um help nas correrias que a gente tá fazendo ali, cara. Tem um Instagram que a gente montou, o Instagram lá do Grupo Voluntário, que eu tô meio que ajudando a organizar com o pessoal lá, que além da Ubra ser a referência aí em Canoas com relação ao recebimento de doações, aqui em Porto Alegre a grande referência é o Clube Farrapos. Então quem quiser saber tudo que a gente tá precisando lá, eu chego de lá, tipo, 5 minutos antes do programa começar e acaba o programa, eu vou pra lá também. Só ontem eu consegui entregar quase 50 cadeiras de roda e é muito especial ver as pessoas conseguindo ter um pouquinho de mobilidade e dignidade nessa situação. E a gente precisa muito, muito, muito de quem puder ajudar também com cadeiras de roda, muletas, andadores e aqueles assentos higiênicos, né? Pro pessoal poder tomar banho e tudo mais. Então, e também roupa plus size, cara. Emergencialmente é o que eu tô capitaneando ali no CD Farrapos _ Voluntários 24. CD Farrapos _ Voluntários 24. Ali no meu Instagram, nas redes sociais, tem ali o link também, com a gente atualiza de 15 em 15 minutos o que estamos precisando, e obrigado pelo espaço aí, porque realmente tá sendo difícil, mas vai dar.
Boa, Capô. Espero.
Aliás, sobre doações, Cassiano, que todo mundo tá pedindo agora, a gente vai entrar na segunda semana, onde as pessoas estão ficando, né, nos abrigos aí. Então, tô pedindo kit marrão,
tá.
Baralho, dominó, boa. Jogos, também lã de tricô, para as pessoas também poderem ter algum tipo de lazer, né, para poderem fazer outras coisas, largarem um pouquinho o celular. Então isso é importante.
Ótimo,
palavras cruzadas.
Ótimo. Verdade. Heron, grande abraço para você, meu querido.
Boa.
Espero que passe logo tudo isso para a gente poder se reunir novamente aqui no estúdio, né, rapaz?
É verdade, Cassiano. Grande abraço. Abraço a todos aí. Até amanhã. Lembrando que estamos aguardando o sol. A previsão, pelo menos de hoje, de amanhã e de quarta, é de sol, né? Estamos aqui acreditando.
Amém. Amém.
Torcendo muito.
Amém. Muito obrigado pela participação incrível, Orestes de Andrade Júnior.
Beleza. Agora o melhor é todo mundo... Quem não precisa circular, que fique, né, em casa. É bom que o Mauro e o Heron fiquem por lá. A gente consegue fazer o cafezinho aqui. Sim. Quanto menos pessoas circularem, melhor. Tem, mostra as imagens rapidinho na live aqui, ó, do corredor humanitário. Mas a RS 118 hoje estava de novo um absurdo. Estava muito, muito trancada. A gente levando 3, 4 horas para fazer o trecho. Aqui, ó, imagens. Nossa. Então na live do corredor humanitário.
Uau! E agora o recado final do papai do caramelo, Mauro Borba.
Uma notícia que chegou agora, então, aqui, que o presidente Lula convocou a reunião do Ministério para discutir novas ações, né, sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, hoje à tarde, teremos alguma novidade aí dessa reunião. O Lula que cancelou a viagem dele para o Chile, que aconteceu hoje, em função dos acontecimentos aqui no nosso estado. Era isso,
a
então.
A expectativa é que a expectativa, Mauro, que seja suspensa a dívida do Rio Grande do Sul, que consome 3 bilhões e meio por ano aqui do estado, que tem que pagar essa dívida lá para o governo federal. Que tem muita gente pedindo, e eu acho que a gente pode fazer coro aqui, é anistia para a dívida do Rio Grande do Sul, que bate quase 100 bilhões de reais. Então não tem sentido, depois de toda essa tragédia, o Rio Grande do Sul ficar pagando dívida para a União. Uma dívida que muita gente fala que já foi paga muitos anos atrás. É juro sobre juro. Então, hashtag anistia dívida RS. Boa tarde.
Voltamos amanhã, Mauro Borba.
Isso, amanhã meio-dia estamos de volta com o cafezinho aqui na Mix Porto Alegre. Boa tarde.